Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e com duas letras, qual é a música?
Aqui é o Luiz e Estomias falando as músicas daquele filme bosta que ele gosta, eu vou ficar puto.
Fala, pessoal, aqui é o Ronaldo, beleza?
Beleza, pessoal, aqui é o Tominhas e a música é o tempero da imaginação.
É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre trilhas sonoras. Elas são marcantes, ajudam a gente a emergir nos mundinhos das nossos conteúdos multimídia favoritos. E é isso aí.
Acabou, é isso.
É isso aí.
Esse episódio assim. Mais curto que vai ter até hoje. É isso, não? É isso. Manda pros amigos aí, abraço, tchau.
É isso aí.
Valeu, falou.
Mas então, pessoal, a gente elaborou essa pauta pra falar um pouquinho sobre algumas trilhas sonoras marcantes que a gente já escutou ao longo da nossa vida, né? E se vocês me permitem, meus caros colegas, eu queria começar com talvez um dos mais icônicos jogos da Rare. Rare, né?
Sei lá, velho.
Ô, John, só introduz pra gente o que é a Rare, então. Que eu pessoalmente, eu não conheço.
Você não conhece a Rare Games?
Não!
Caramba, a Rare Games é uma empresa de videogames que ela era, tipo, o suprassumo da época dela, né? Ela ainda existe, hoje em dia ela foi comprada pela Microsoft, mas em torno dos 1986, 1900 lá vai bolinha, elas eram uma das mais top, assim, no mercado de games. Eles criaram jogos como Battletoads, Donkey Kong, eles criaram Banjo-Kazooie, que são jogos icônicos da época.
Ah, Rare. Tá, entendi.
É, então, é que eu falei...
Rare é...
É como se falava no Brasil.
Não, entendi.
Não, Tominhas e... Nossa,
não tô tesouro, não.
Não sei o sotaque.
Fica fazendo cursinho de inglês online e fica metido aí. Pô,
eu tava procurando outra coisa. Ah, não, mas Rare é bem conhecida mesmo, né? Banjo-Kazooie eles fizeram, né?
Sim, então.
Só porque ele fez o WhatsApp e a gente fez CNA e tá bom.
É, então.
Ai, meu Deus.
A Rare, ela fez um dos jogos, acho que mais icônicos do Super NES, tanto pelos gráficos quanto pela trilha sonora, que é o Donkey Kong Country. O Donkey Kong Country, ele é um jogo peculiar. Porque primeiro que ele usava stop motion pra animação dos personagens dele, o que deixava o jogo com um ar 3D que nenhum outro jogo tinha. Ele era, assim, lindo, lindo. Eu lembro na época, quando eu vi pela primeira vez o Donkey Kong Country, cara, era um jogo maravilhoso. E além dele ter aquela mecânica legal de plataforma, que era a marca registrada da Nintendo na época, os seus jogos de plataforma, Donkey Kong Country era muito bonito de se jogar. Não só pelos elementos gráficos, né, como eu já falei antes, mas pelo som. Ele tem uma trilha sonora que é diferente de tudo que eu já tinha escutado. Na época do Super NES, os jogos normalmente não tinham mega produções musicais por trás deles. Os jogos pareciam mais aquele bipzinho, sabe? De maquininha.
Os beats, né? Sendo mencionados.
Donkey Kong Country, acho que foi o primeiro jogo que eu escutava a trilha sonora e parecia que tinha uma orquestra por trás.
Sim, inclusive, Joãozinho, muitos jogos de Super Nintendo inovaram por conta disso, né? Porque eles tinham músicas, de fato, assim, bonitas. Não era só o som de chip lá que a gente falou.
Exatamente.
E foi quando começou a ter memória no cartucho pra poder rodar uma coisa como se fosse só imagem, né?
Exatamente.
Algo a mais.
Só que todo esse crédito do Donkey Kong Country cai nas costas de um cara chamado David Wise. Esse cara foi o compositor da trilha sonora de Donkey Kong. E ele tem uma história muito legal com a Rare. A Rare. Não sei. Do jeito que você preferir.
Não, mantém o Rare.
Não, se eu fosse você, eu falava Rare até o final.
Mantém
só
o Rare.
Em protesto contra o Tom.
Vou falar da Rare.
Nossa. Pau no cu do Tominha se o cursinho de inglês online. Continue.
Que horror.
Lá nos anos de 1987, na confecção do primeiro jogo da Rare, dois dos executivos da Rare, executivos, né, dos programadores, a empresa não era tão grande na época. Eles estavam procurando instrumentos, maneiras de gerar som pra dentro do primeiro jogo deles, né, que ia ser o Slalom, que era um jogo de esqui. E eles foram numa loja de instrumentos musicais, né, onde o David Wise era um vendedor. E sabe aqueles caras que têm uma legítima paixão pelo que eles fazem? Que além de vendedor de instrumentos, ele também era musicista.
é aqueles famosos tarado, né? Tarado tal coisa, um tarado no bagulho.
E ele mostrou pra eles um computador que tinha um sistema de sonorização, era um computador antigo, não vou lembrar o nome agora. Mas ele mostrou pros caras assim, olha isso aqui, todo empolgado com a nova tecnologia, né, de reprodução de som. Os caras se olharam e falaram, puta, esse cara manja, hein, velho? Vamos chamar ele pra fazer essa trilha. Aí eles chamaram ele pra fazer um biquinho de fazer essa trilha. Vamos fazer essa trilha pra gente? Aí eles fecharam um acordo lá, o cara fez essa trilha. Aí depois dessa ele fez Wizard in Warriors e começou a fazer trilhas pra eles. Esse cara é responsável por grandes trilhas sonoras de jogos clássicos. Ele é responsável por todas as trilhas sonoras dos Donkey Kongs da época do Super NES. Inclusive o Tropical Freeze, que foi um renascimento da franquia Donkey Kong, ele é responsável. Ele é responsável por Battletoads. Ele é responsável o Viva La Pinhata, que jogos novos da Rare.
Novos não, um pouquinho mais antiguinho já, né?
Puta, pior que é, 2008 já não é mais novo, né, velho? Mas tem um game da Microsoft que é um camaleãozinho, que é um jogo tipo Mario 64.
É como se fosse Quebrão de Kazooie, né? Só que...
Exatamente.
Mas isso modernizado.
Exatamente. Ele é responsável por essas trilhas sonoras, cara. E ele é um cara que você sente o nível de entrega que ele dá pra essas trilhas sonoras. Eu vou tocar um pouquinho a primeira trilha sonora aqui. Acho que é uma trilha sonora moderna. Ela tem uma quantidade de música. Ela é tão grandiosa que você poderia usar ela facilmente, cara. Inclusive, o toque do meu celular é uma música do Donkey Kong Tropical Freeze, que eu gosto muito do trabalho dele, cara. Eu acho que ele tem um nível de entrega muito bom.
Eu acho legal que o John Lee jogou esse jogo, ele reparou realmente na música. Quando eu joguei Donkey Kong, eu joguei muito 3, né? Que é o do barquinho, né? O 3?
É.
E o que eu adorava na parte sonora, né, falando já que o foco é esse, do jogo inteiro, é sempre que eu agredia um crocodilo, ele fazia... Mano, subia de uma maneira.
Agrediu um crocodilo.
Eu nunca nem sabia que tinha música o jogo. Primeiro era só agredir crocodilo e andar naquele mapa, que era divertido demais já. Tá ótimo.
Hoje em dia, em retrospecto, você se lembra da trilha sonora do Donkey Kong Country?
Não, só da agressão do crocodilo.
Tá bom.
E você batia no crocodilo e fazia um... E você perdia com o macaquinho e ele fazia um... Chorava se perdendo no chão.
Acabou com o vergonha.
Era minha diversão, era essa.
Não, mas assim, as coisas em que a gente joga, elas marcam, né? Muitas músicas marcam a gente.
Não, mas aí que tá, certeza que eu escutar a música, nossa, eu vou saber o que é, tá ligado? O que é? Porque ela deve estar guardadinha num canto muito bonitinho na minha mente. Eu devo lembrar, deve estar em algum lugar na minha mente guardadinho a musiquinha, como ela é, porque deve ter uma personalidade muito única pro Donkey Kong, tá ligado? Eu lembro que eu jogo, mano, foda pra caralho. Mas, tipo, se pra me lembrar, tipo, conscientemente alguma coisa sonora do jogo, é só o macaquinho fazendo um chorando e o crocodilo fazendo e, mano, acabou. É só isso.
É, mano, cara, eu não joguei Donkey Kong Country, então eu não consigo nem falar sobre a trilha sonora.
Ah, não, quando termina a fase, eu lembro do sonzinho que faz. Uma musiquinha bem maravilhosa.
Ó, é real, galera. Depois dessa gravação, dei uma escutada numa trilha sonora do Donkey Kong Country 1 pra vocês verem o quão bom foi a trilha sonora que esse cara fez.
Coloca aí pra gente escutar.
Não, vai bugar tudo, velho. Depois a gente passa.
Não, aí você não. Coloca na gravação.
Ah, é, então. Vamos fazer o seguinte, você vai falar, coloca aí pra gente escutar. Fala assim, não, tá bom, então escuta aí. Aí agora vai tocar um pouco, aí depois você tem que falar, nossa, que incrível, tudo.
Uau!
Vai. Vai, vamos lá. E aí, o que vocês acharam?
Eu vou falar que eu nunca escutei, né? Eu nunca joguei, mas coloca aí pra gente escutar.
Ah, tá bom. E aí, o que vocês acharam?
Muito bom. Da hora, velho.
Muito bom. Nossa, essa dinâmica não deu muito certo, não.
Não, eu tô colocando, né, mano?
Pergunta de novo. O que você achou? Pergunta.
E aí, o que vocês acharam da trilha sonora?
Leite.
Quê? O quê?
Muito legal. Maneiro.
É empolgante.
Bem louco. Lembrei muito daquele menininho lá que fez excursão pra uma fazenda, né? Aí tava lá tirando leite, né? Aí o repórter chegou: e aí, o que você tá achando? Ele olhou pra trás: leite. Eu tô achando leite.
De Zelda, em especial a do Ocarina of Time. Eu acho todas as trilhas sonoras de Zelda legais, mas eu tenho uma opinião enviesada porque eu sou muito fã da franquia. Só que o Ocarina of Time foi o primeiro, eu não sei se ele é o primeiro jogo que te dá essa possibilidade da história, mas pelo menos pra mim foi o primeiro jogo onde você poderia tocar música. Com a funcionalidade da Ocarina em combinação com o joystick do 64, você conseguia tocar músicas com a Ocarina. E ele é um jogo onde música é uma parte fundamental da história. E até hoje, as trilhas sonoras de Zelda, pra mim, são marcantes. Gerudo's Valley, Long Long Ranch, o Templo do Tempo... Todas elas, eu só de falar o nome, já vem na minha cabeça, assim. A trilha sonora tocando, a da Floresta dos Kokiri e tudo mais. E ele é um jogo que foi muito marcante pra mim, na minha infância. Então eu falei, eu quero falar sobre a trilha sonora, e mais em especial, eu quero falar sobre o compositor dessas trilhas sonoras, né? Mas cara, eu descobri que tem um monstro na Nintendo. O cara que compôs talvez algumas das trilhas sonoras mais marcantes de todos os tempos dos games. Inclusive, eu vou falar aqui, não sei se existe outra, mas eu acredito que seja a trilha sonora mais reconhecível de todos os tempos foi esse cara que compôs, que é a trilha sonora original do Mario Bros. Aquele tan tan tan. Que é o Koji Kondo. Esse cara, ele é o compositor de várias trilhas sonoras marcantes da Nintendo. O primeiro game que ele sonorizou pra Nintendo é um que hoje em dia não é tão famoso, mas na época ele até que era um jogo bem popular, que era o Punch-Out, em 1984. Ele sonorizou jogos como Duck Hunt, ele sonorizou o Super Mario Bros, ele sonorizou o primeiro Legend of Zelda e vários outros em sequência. Ele sonorizou Super Mario Bros 3, Super Mario World, Star Fox 64. Star Fox 64, ele só fez a participação na criação dos bips de som, mas ele tava participando também. Ele foi o principal responsável pelo Ocarina e pelo Majora's. Pikmin ele fez, algumas músicas do Super Smash Bros. Melee, Super Mario Sunshine, a maioria das músicas do Mario foi ele que fez. Você pode tocar pra qualquer gamer que você conheça a música do Super Mario, que ele vai conhecer.
Nem gamer, né? Qualquer um, né?
Ah, eu não vou dizer qualquer um, porque tem muita gente que...
Mas assim, é uma coisa que já tá enraizada na cultura pop, né?
É, mas por exemplo, se eu tocar pro meu pai, ele não vai saber, porque meu pai, mano, é totalmente leigo de videogames. Minha mãe, não vai saber. Mas qualquer pessoa que tenha relação com games conhece a trilha sonora do Mario. E esse cara compôs. Muito parecido com o David Wise também, ele tem um tipo de construção de trilha sonora muito interessante. Quando você lê sobre o processo desses dois compositores, eles são o tipo de pessoas que compõem uma música e ficam escutando essa música por muito tempo, pra entender se essa música é enjoativa, pra entender quais são os pontos que ele pode alterar nessa música, como ele consegue dinamizar essa música, fazer algumas alterações. E as trilhas sonoras desses dois jogos, as trilhas sonoras de maioria dos jogos do Mario, normalmente não são irritantes, tem uma fluidez incrível. Ocarina of Time também tem músicas muito imersivas que dificilmente elas te irritam e tudo mais. Ele tem uma variedade que ele consegue fazer de trilhas sonoras, que por exemplo, dentro do Ocarina of Time, Você tem músicas assustadoras, tem músicas alegres, músicas tristes, músicas emocionais, tem músicas que são engraçadas. Ele consegue ter essa variação, essa flutuação sem perder a qualidade. Kojikondo é um monstro da Nintendo, né, cara? Algumas das histórias mais icônicas passaram pela mão do cara. Nossa.
E ele começou a carreira dele, no caso daquelas músicas de beat, né, que a gente falou no começo. Essa que era um negócio assim, bem limitado, e mesmo assim ele conseguia fazer uma música que é usada até hoje como a parte icônica, né? Como, por exemplo, as músicas do Zelda, do Mario, são basicamente as mesmas até hoje, né? São mais sonorizadas, são mais requintadas, mas são a mesma música ainda.
É que esse é meio desconhecido pro pessoal da nossa época, mas eu vou tocar aqui um pouquinho da trilha sonora de Punch-Out pra vocês. E até a trilha antiga, eu vou tocar uma versão remasterizada dela. Mas é uma trilha que ela tem uma energia, ela tem um beat tão marcante, tão legal, que já mostra, tipo, no primeiro trabalho do cara, na primeira entrega do cara, o potencial dele, saca? Toca um pouquinho da música do Punch-Out aí. Então, são esses dois compositores, essas duas obras que eu gostaria de destacar, né? A trilha sonora do Ocarina of Time e a trilha sonora do Donkey Kong Country. De qualquer Donkey Kong Country, na real, todos eles têm uma entrega de trilha sonora muito boa. E procurem, pessoal, procurem essas trilhas sonoras. Se você é uma galera mais nova, que não teve contato com esses jogos na sua infância, procurem esses jogos, procurem essas trilhas sonoras, que vocês vão ver o quão bom é o trabalho desses caras.
Falar um pouquinho também sobre isso daí, que é uma coisa que eu tava pensando, né? Muitos jogos que nós gostamos, que nos ajuda a entrar nele, né, a emergir de fato no jogo, é as trilhas sonoras, né? Como um pedido de desculpa também, né, pelo podcast passado sobre os RPG que a gente só falou merda. Vou até falar um pouquinho sobre isso, né, assim, os RPGs, quando a gente entra, assim, tem que interagir com o mundo, né? O que nos ajuda a sentir, a ter as emoções certas, são as trilhas sonoras, inclusive nos RPG de mesa também, né? Que eu acho que quando o Messi coloca uma música, assim, um fundo legal, assim, os jogadores, eles conseguem...
Eu vou mestrar um RPG de mesa um dia, ainda vou gravar marcar essa porra aqui, eu vou mestrar essa desgraça. Vai tocar só, mano, só tá samba, essa desgraça, só tomando aquele tchan, tá ligado?
Eu me apaixonei pela pessoa errada.
Se for a música certa, exalta samba.
Pelo menos um monstro tem que tocar molejão, hein?
Quero ver não entrar no clima dessa porra.
Não, vai entrar.
Cara, se tivesse Exalta Samba no RPG, eu tenho certeza que potes de poção seriam Skulls ou Bran.
O cara virando aqui um corotinho de sabor, tá ligado? É mais pesada que tem. Dá até um tchan.
Tutti-frutti é de mana.
Pô, Ronaldo, no Skype, quando você erra a poção pra fazer, ela vira, tipo, cura tanto de vida da poison, tá ligado? Da veneno junto. E assim, isso aí, vira um corotinho, assim, um erro, um corotinho. Né?
Se você acerta, vira uma artesanal, né?
Isso.
E se você erra, vira uma Belo Horizontina.
Belo Horizontina é poison, né?
Uhum. Ainda manda um socorro de fundo, bem ao fundo, gritando assim, socorro.
E assim, me retratando sobre o podcast passado, né, sobre o RPG, que eu disse que Skyrim não é RPG, isso aí é minha opinião, certo?
O cara se ofendeu pela parada, né? Não, foi atuado, RPG, não. A gente foi atuado no Código Penal, na Lei 22, né, mano?
Não, assim, enfim, o Skyrim, assim, ele se torna, pra mim, um RPG, né, no momento que eu, de fato, entro num roleplay, né, que eu sempre faço isso. E, cara, não tem um jogo, assim, como... Os Elder Scrolls em geral, né? Eu acho que os antigos, o 1 e o 2, talvez nem tanto. Mas o 3 em diante, cara, assim, a ambientação de música dos jogos são fantásticas, né?
O 3 é o Morrowind.
Isso, Morrowind, o 3, o 4, Oblivion, e o 5, né, que é o Skyrim, que é o... acho um dos marcos dos jogos,
top,
né?
Top of mind na questão de música, hein?
Exatamente.
Só pra vocês terem noção, Skyrim é um jogo de 2008, não é?
2012, eu acho. 2011 ou 2012.
A música de abertura... abertura não, né? Mas a música do Dragonborn talvez seja a música mais icônica quando a gente fala de RPG.
Exatamente.
Qualquer programa que vá falar de RPG, qualquer parada que vá falar de Mundo Fantástico, vai tocar essa porra dessa música do Dragonborn. Essa daqui que tá tocando.
Exatamente.
Renato, bota R$2 aí de música do Skyrim. Only true Imperials request that one. This is an ode to Skyrim's staunch protectors, the Imperials. We drink to our youth, to days come and gone, for the age of aggression is just about done. Pera aí, vou botar a ficha.
Oh, rapidão, mas eu acho que seria completamente válido a música de quando aparece o dragão no Skyrim ser... pelo menos uma turma do pagode. Pra poder entrar bem assim, porque geralmente todo mundo que não vai pegar um dragão tá tocando um sambinha de fundo, musiquinha.
Exatamente.
Tá tomando um álcoolzinho barato.
Ô Luiz, você tem que guardar isso aí pro seu RPG, cara. Eu tô esperando ansiosamente por isso. Cara.
Não, você se prepara, cuzão.
Vai ter que ser, cara. Tipo assim, agora você vai ter que sambar, cara.
Vai tocar, deixa acontecer naturalmente, né?
Isso, velho. Eu vou abrir no momento, Tominhas. No momento que eu falo assim, e aparece, aí você vai escutar uma latinha de escola abrindo e fazer. Tá com samba aí que eu vou me apaixonar. E vai começar um. Tô com samba aí que eu vou me apaixonar. Mano, vai ter aquela lapa de escama e desgraça que usou no seu colo.
Na hora que aparecer o dragão, tem que dar aquela buzina. Prepara
que agora. Vamos ter que fazer a porra da RPG assando churrasco junto, né, mano?
Vai, todo mundo de gatinho.
E o RPG ele tem que ser em cima de uma mesa da escola, cara. De
plástico. Pra quando rodar o dado dá aquele ferrinho batendo, gostoso.
Isso não tem menor, sabe?
Todo mundo só de bermuda, chinelo, tá ligado?
Isso, aquele peitinho pra fora caído, aquele suorzinho embaixo da teta, todo mundo gordinho.
Ai, caralho. Ai, mas voltando lá pro assunto do Skyrim. O cara responsável pela ambientação de toda a música, trilha sonora de todos os Elder Scrolls, o 3 em diante, é um cara chamado Jeremy Soule. Você já ouviu falar? Não sei se eu citei certo o nome dele, mas o cara assim é
descrito. Agora mostra aí o seu certificado aí de inglês a nível de fluência.
Caralho, mano. Vai. Eu fiz assim, o cara assim, ele é tão foda assim que ele não fez só do Skyrim, ele fez de vários jogos. Ele é conhecido assim, no, segundo a Wikipédia dele, o John Williams da música de jogos eletrônicos. O cara é realmente assim, muito...
Rapidão, deixa eu brigar aqui, John Williams?
Jeremy. Ô louco, você não conhece o John Williams, mano?
Não, amigo. Deixa eu pesquisar também, peraí.
Esse cara tá tirando, é mentira, impossível não conhecer o John Williams. Ô Luiz, você lembra aquela que você falou no começo?
John, não decorava nome de maluco da aula de história pra ter nota na escola. Imagina esses malucos aqui que não ganham nada, velho.
Ô Luiz, o que é que você falou na abertura?
É falar da música do seu filme bosta aí.
Então, vamos falar sobre Star Wars agora então.
Ah, não, vai tomar no cu.
O John Williams é o cara que compôs a música dos todos os Star Wars. Dos Indiana Jones também, né, John? Eu não sei. Uhum. Do Harry Potter também.
Então, a maioria dos do...
Da Lucas
ET também. Tipo, do Spielberg e do George Lucas.
Exatamente.
Em filmes em geral, assim, o cara fez uma das trilhas mais marcantes, né? Enquanto o Jeremy Soule, assim, em jogos eletrônicos também fez várias músicas muito marcantes, né?
Ele fez o tema de Dragonborn, cara.
Ele fez muitos. Ele também fez músicas pra jogos da BioWare.
Ele é o compositor da trilha do Mass Effect?
Mass Effect, eu acho que não, cara. Mas ele fez o KOTOR, né? O Knights of the Old Republic, que é um jogo um pouco mais antigo da BioWare. E um jogo de Star Wars, cara. É muita responsabilidade você fazer um tema de Star Wars, certo?
Com certeza.
Ele fez assim, e é muito...
Star Wars, ele é uma das características dele é... Tudo que é relativo a Star Wars, que é uma mídia dinâmica, tem trilha sonora forte, né?
Uhum.
Seja cinema, jogo, eletrônico.
Tem que dar, como diz o Tominha, tem que dar o sentimento de ser épico, né? Tem que dar aquele
filme. Isso.
Grandioso.
Só por exemplo, assim, eu vi aqui agora o Jack Wall, o cara que fez os temas do Mass Effect, do 1 pelo menos, acho que do 3 ele fez também, do segundo eu não lembro. O jogo em si, assim, ele é muito épico, tá? Só que o que é a cereja do bolo, na minha opinião, assim, o que foi a maior recompensa, né? Que quando você zera o jogo, aí vem uma música, tipo, de crédito muito foda, que é o M4 Parte 2, uma coisa assim o nome da música. Se o Renato quiser colocar, ele que sabe. É uma música muito boa, cara, assim, de... Na minha opinião, foi a minha recompensa por zerar aquele jogo, tá ligado? Parece que é besteira, assim, só que eu me senti realmente um herói, assim, quando eu terminei, tá ligado? Eu entrei realmente no papel do Shepard.
Pô, e ele fez várias trilhas sonoras fodásticas aqui, ó.
O James Solly, né? 40K,
caso, né? Warhammer 40K Dawn to War.
Isso.
Company of Heroes.
Ele fez muitos jogos que são de estratégia. Ele fez a...
Metal Gear Solid Peace Walker, fez a trilha do Mists of Pandaria, a estação do World of Warcraft.
Isso, assim, ó, e agora focando um pouco no Mists of Pandaria, né? Não no Mists of Pandaria, mas no World of Warcraft. Uma coisa que me ambienta naquele jogo é realmente a trilha sonora, cara. A Blizzard, na parte da musical, ela é sem comparação, meu. Não, mas eu digo assim, dos mais modernos, né? Dos antigos também não tem comparação.
Os antigos eram muito bons, eu lembro até hoje. A trilha do Warcraft 2, ela era... Na época, ela era uma trilha bem épica.
Eu tô dizendo assim, no sentido assim, dos jogos mais modernos, eu acho que a Blizzard, ela é muito mais avançada, né? Porque eles sempre tiveram um time próprio de música, né? Assim, de compositores, de ter uma orquestra própria também, né? E eu vi até uma notícia assim que me deixou meio triste, não sei se é verdade, mas é aqueles rumores, né? Que agora que a Activision tá tomando mais conta da Blizzard que a Blizzard em si, eles vão meio que terceirizar essa parte da música. Eu fiquei um pouco preocupado, que eu acho que é mais um sinal do fim, de fato, da Blizzard, né? Espero que não, mas triste do mesmo jeito.
Tominhas tá de luto pela morte do seu vício. É que nem se o crack acabasse da terra. Tominhas com ouso, ele tá morrendo aí. Recentemente eu joguei o Hollow Knight, aquele joguinho gostosinho, indie, né? Aquela artezinha simples, muito bem desenhadinho. E nessa pegada de ambientação, né? De ele te passar o feeling, o sentimento do local, ele faz muito bem com as musiquinhas, velho. Porque a música, ela tá ali, né? De segundo plano e tudo mais. Você realmente explorar o mapa, decorar o mapa, seu foco tá ali. E a música de fundo, ela combina muito bem com o ambiente. Tanto que você troca de mapa, a música sempre troca. Só que ela não dá aquela quebrada na música e continua a outra. Ela passa de uma pra outra. Fui invocado pro Biel aqui. Então, tipo, ele acabou de gritar.
Essa é a trilha sonora da vida do Hideki.
Isso. Pai, amor. Mas, voltando, né? É muito bem, assim, combina muito bem com os mapas que troca de área, né, as músicas, e nenhuma delas corta de uma pra outra, nenhuma delas pula bruscamente o ritmo ou algo do tipo. Todas são a mesma pegada, assim, de ser uma musiquinha calma, tá ali de segundo plano, pra te dar o sentimento do lugar. Já vou, filho!
Bichinho. Que bonitinho, mano.
E ele mantém muito bem essa pegada, tipo, combina muito bem a arte, que é simples, mas muito bem feita, a música, que é simples, é muito bem feita. Tudo combina muito bem, né? Tudo se encaixa muito bem, então fica um clima gostoso. Eu até olhei aqui o cara que compôs, mas eu acho que eu falar dele não vai adiantar de nada, porque é uma empresa indie, né? Um grupo indie, o cara, ele fez só Hollow Knight de grande, por enquanto, grande entre aspas, porque tem uma fanbase muito boa, mas não é um jogo o foco de nenhuma empresa ou algo do tipo. E tá pra sair o segundo jogo do Hollow Knight, né? O da empresa que é ainda no mesmo universo do Hollow Knight, que é o Silksong.
Eu vou te falar, Lois, que eu joguei Hollow Knight e, de fato, a trilha sonora do Hollow Knight... É que, assim, o Hollow Knight ele tem um clima soturno. E quando você tá escutando a trilha sonora, ela entrega muito bem esse clima. Até onde eu joguei no jogo, não é uma trilha sonora que ela tá lá pra te aterrorizar, pra te dar atenção, mas ela te dá uma sensação mórbida de calma. Um universo... meio frio, um universo meio distante. É uma trilha sonora que eu acredito que ele tenha se inspirado em algumas trilhas sonoras do Dark Souls, por conta de algumas semelhanças que o jogo tem com jogos Souls-like, mas que não fica uma cópia. Não parece uma cópia barata. Você escuta a trilha sonora de Hollow Knight e ela é parte da identidade do jogo. Ela compõe o design principal da experiência que é jogar Hollow Knight, cara. Ela é realmente muito boa.
Mesmo quando muda, né, em boss fight ou algo do tipo, a música aumenta o ritmo e tudo mais pra te dar aquela sensação de... meio que de urgência, de necessidade de você se preocupar com o momento. Mas assim que acaba, volta também o tom calmo, sem quebrar, tipo, o ritmo que estava da boss fight. Continua ainda meio que aquele alívio pós-tensão, né? De você poder andar um pouquinho, descansar um pouquinho, recuperar a sua life, essas coisas. Ele é muito bem feitinho nessa pegada, porque ele não tira de você, tipo, o foco da arte do jogo, não tira de você o foco da música do jogo, não tira de você o foco do jogo em si, da jogabilidade. E tudo ali trabalha muito bem junto, que eu acho que essa é a maior graça de fazer, né, a trilha sonora. É muitas coisas juntas num jogo, numa obra, né? É muito mais do que só a imagem, do que só a ambientação, do que só o estilo em si do universo que foi criado. Eu acho muito gostoso. Tanto que tem um mapa inteiro. Em português ficou Cidade das Lágrimas. Na lore do jogo, tipo, é uma cidade que ela é feita no subsolo e ela chove o tempo inteiro, porque o topo da caverna ele tem infiltração. Então fica chovendo na cidade. Então é como se fosse um mapa que ele sempre é de noite e chuvoso. Coisa meio triste, meio, né, melancólica. E tem uma musiquinha muito gostosa de fundo ali, que te dá um clima gostoso. Fala, caralho, olha aqui, mano, que bagulho bem feito, tá ligado? Que cuidado no detalhe que tiveram com essa parte do jogo. Não só com ela, mas com todos. Mas com essa ficou nítido, né? Ficou mais notável. E acho que de focado, assim, de uma obra específica, eu acho que é mais essa. Porque eu ia falar, por exemplo, de Anohana, do anime Anohana. Ele é curto, tem uma historinha, né, bobinha, meio triste. Sabe quando a série ou... o que seja, que esteja assistindo, ele termina sempre na melhor parte, que, vai começar, mano, uma putaria.
O quê?
Acaba. Vai começar uma briga foda, acaba. O cara vai enfiar, mano, o cotovelo no rabo do outro, acaba. Carai. Sempre na melhor parte acaba, tá ligado?
Pra que ele vai enfiar o braço do outro?
Dependendo da mídia que você tava assistindo, Tominha, você é sacanagem.
Ainda bem que o cara encaixando o braço do cu do outro acaba, né? Se não terminasse...
Você evita um trauma, né? Essas coisas vai continuar assistindo essa desgraça. Não, então, o Anohana, ele tipo, não tá na parte mais triste, né? No ápice da bad do episódio, na parte mais melancólica, ele põe a musiquinha da ending, né? Do final do episódio. E em seguida começa aí sim a ending. Tipo, ele tem um pedaço do episódio mesmo com a música de fundo, pra você saber que tá acabando. E aí ele começa, ele corta, né? E começa o encerramento. E essa musiquinha, esse pedacinho começa a tocar, como ele é um instrumental bem gostosinho, bem, né, simples, já dá aquela sensação de puta que pariu, olha essa merda me quebrando as pernas de novo, velho. O olho daquela puta, olha ali, seu cuzão, o que você tá fazendo comigo? E tem um monte dessa sensação gostosa, assim, essa sensação não gostosa, mas sensação diferente. Aumenta a graça do que você tá assistindo. Porque, por exemplo, eu gostava muito do Dragon Ball Z. Aquela musiquinha do Gohan correndo, todo felizinho, e aquela musiquinha bem bestinha de fundo, bem animadinha, que dava um ânimo de continuar assistindo aquela história, de manter ali, mesmo não sendo parte do episódio em si, que é uma coisa que tinha em todos os episódios, era só pra marcar, né, o final e mostrar créditos e assim, tinha uma função, que era dar uma graça naquela coisa.
Não, mas a trilha sonora de Dragon Ball Z e de Dragon Ballzinho nem tanto, mas a trilha sonora de Dragon Ball Z, ela era sensacional, cara. Cara, eu gostava até do GT, cara.
Era da hora demais, hein?
Tinha músicas legais no GT, mas o instrumental do Dragon Ball Z é clássico. Você escuta as músicas do Dragon Ball Z hoje em dia, porra, cara, aquela musiquinha dos vilões, aquela...
Marcante, né?
É muito marcante. Antes de eu assistir Dragon Ball Super e me decepcionar, quando tava sendo anunciado e eu fiquei um pouco hypado pelo anúncio, eu falei, caralho, vamos trazer de novo. Não pode parecer que é mentira isso, não é não, gente. Eu tava realmente ansioso pra ouvir a trilha sonora de Dragon Ball Super, porque eu imaginei que eles iam seguir a mesma linha de instrumental, né? E não, não seguiu. Colocaram umas músicas bem genéricas, bem fraquinhas, tá? Até porque, né, pra acompanhar aquela merda que é Dragon Ball Super, só com aquelas trilhas mais ou menos que tem. Essas trilhas Dragon Ball Z eram puta porradeira, velho.
E agora que vocês começaram a falar sobre trilhas sonoras de animes, ninguém vai fazer uma citação de Naruto, não?
É que depois que lançaram a versão funk da musiquinha triste do Naruto, ela acabou pra mim. Eu não consigo voltar, não consigo voltar. Pra mim, é tipo, tava no topo ali, tá ligado?
Nossa, essa música me dá vontade de fazer o tu.
Então, a triste do Naruto, ela tava no topo, assim, do meu parâmetro. É que quando lançou a do funk, o topo, mano, explodiu. Eu falei, não, não tem limite.
É o concurso mesmo. O funk do Naruto, velho, com o maluquinho, o não sei o quê, é o Jigglypuff lá, como é que é?
O passinho, passinho, quero ser Hokage.
Isso, o passinho, quero ser Hokage. Essa batida de funk casou tão incrivelmente com essa trilha sonora. É uma cereja. É uma cereja em cima desse samba. E maravilhoso que essa trilha sonora. Toca um pouco aí. Caralho, essa música é foda, mano.
Não é a cereja em cima desse samba, é maravilhoso. A música do Naruto, ela é a cereja em cima do samba que é o Naruto. A batida de funk foi outro samba e colocaram por cima, entendeu?
Era um Big Mac do Sunday, cara.
Não, deu um level extra de maravilha nesse negócio. Ficou perfeito, né?
Ai, cara, se antigamente você ficava triste ouvindo Sadness and Sorrow, né? Você já ficava triste, na hora que bate o funk dá vontade de abrir uma latinha de cerveja e acender um cigarro e ir lá pro canto do bar. Assim. Saudade da cremosa.
Começou a musiquinha triste do Naruto. No segundo, dum-dum, que eles fazem. Mano, eu tô chorando nas duas horas.
Nossa, aquele dum-dum é pica, meu.
O dum-dum é a melhor parte.
Pô, só pra constar aqui, acho que já é a quinta vez que a gente fala de cerveja no podcast de música. E isso deve mostrar o quanto esse isolamento social tá afetando a gente, né?
É que nem o Hermes e Renato falam lá do samba, né? O samba suor e sacanagem, cara. É só...
Eu tô só esperando cair o auxílio reclusão aqui, ô John. Também comprar minha mesa de ferro da Brahma. Porque eu não tô aguentando mais ficar em casa nessa cadeira que range do PC.
Eu tô quase abrindo um boteco pra mim aqui no canto do quarto aqui. Tu botar uma prateleirinha assim de madeira velha, sabe? Colocar uns velhos barreiros em cima, sabe? Umas cadeiras, uns bancos meio com a perna bamba.
Colocar uma Ave Maria em cima, pendurada, né, velho? Com a vela.
Colocar aquele santinho de bolso assim, você pega e pendura na parede, só que em vez de você colocar durex, você bate um prego.
Pra
segurar
um
pedaço de papel,
tá? Isso, perfeito.
Bate aqueles pregos de ferro e não prego de aço.
Exatamente.
Aí o prego fica aparecendo aquele grampeador que quando você vai grampear 50 bolhas que ele fica torto.
Eu não tinha nem pensado em comentar dessa trilha sonora, mas agora que o Renato puxou, eu tenho que comentar, né? Ronaldo, conta pra mim. Aqui você tá sentado naquela mesa da Brahma, que por algum motivo ela não para de balançar.
É.
Ela foi feita desnivelada já. Ela nunca foi nivelada na vida dela.
Ela foi feita ruim já.
A tinta ela tá comendo, tá ligado? Do meio pras pontas. Por algum motivo as pontas estão maravilhosas, mas o meio tá cagado de uma maneira. De tanto juntar aquele suor da cerveja, né? Que é na garrafa gelada.
Uhum.
Esse, aí o som do pessoal falando e andando dentro do bar. A cadeira rangendo e balançando. E aquelas as tampinhas voando ocasionalmente assim pelo lugar, tocando aquele samba de fundo. Tá dando uma saudade já?
Uhum. Eu acho que você devia fazer uma trilha sonora desse jeito aí, com RPG, pra hora que a gente for comprar item, sabe?
Não é taberna, não vai ter taberna. Não vai ter taberna, vai ser o bar da Tia Lourdes. Que você chega e fala, boa noite, eleitrão de quê? Que é, porra? Aquela voz trabalhada no uísque, no cigarro, grossa, né? Tem que arrumar um locutor pra fazer essa voz.
É aquelas tias falando assim que guarda cigarro no decote, né? Massa tá dentro do sutiã, sabe?
Isso. É aquela maravilhosa que ela vai pegar o cigarro no decote, aproveita e coça o umbigo junto, que tá ali a mão mesmo, e aparece serviço. Lembrar de uma última trilha sonora, que não é bem trilha sonora, né, mas é algo que provavelmente marcou todo mundo de um jogo que é de música, que é a música do Dragon Force no final do Guitar Hero 3, que provavelmente foi a música que mais marcou todo mundo em um jogo, foi essa. Pelo menos de quem jogou. Quem não jogou, obviamente, não foi marcado, mas se jogar hoje, vai quebrar todo o resto em jogos.
Ela criou o efeito de que, assim, a galera, nossa, adoro Dragon Force. Ah, é? Fala a música aí. Ah, Through the Fire and the Flames. Ah, fala outra.
E tanto essa música quanto o jogo do Guitar Hero criou uma legião de pessoas que jogavam Guitar Hero no computador e achavam que sabia tocar guitarra de verdade.
Isso, ou no controle. Também,
muita
que
gente
pior.
Achou que ia comprar guitarra e ia sair debulhando quando percebeu, não sabia porra nenhuma.
Mas aí, vocês conseguiam jogar naquela guitarrinha?
Não, eu jogava no controle só.
Uma vez só que eu joguei, eu nunca consegui jogar aquela merda direito.
Eu conseguia jogar no Easy e perdendo nota pra cacete.
Que ela não era muito padrão, né?
Ela era mais intuitiva que o controle.
Intuitiva, isso.
Só que você tem uma curva de aprendizado. E que algumas pessoas, por algum motivo mágico, burlavam completamente essa curva de aprendizado e já saíam arregaçando.
Nossa, verdade. Você tinha que adaptar o cérebro, né? Criar uma sinapse nova pra aprender. Exatamente. A jogar aquela porra.
Então, pra mim, usar mais do que 4 botões também era um absurdo. Não dava pra você ficar tocando lá e ficar mexendo a mão pra cima e pra baixo. O pessoal jogando no Expert, né? Jogando essa música aí que vocês estão falando, que é a mais difícil do jogo, né? O cara, além de ficar apertando os botões freneticamente, tinha que ficar punhetando a guitarra, sabe? De...
O Ronaldo, o foda dos 5 botões, né, é que os 2 neurônios, eles param de se bater, cada um lembra de 2 botões, né? Aí o último fica pra Deus.
E você toca 15 segundos, daqui a pouco você percebe que já parou de respirar há muito tempo e já começa a dar teto preto em você, já começa a sentar.
O olho seco, né, que tu não tá piscando faz 2 horas, né?
A boca aberta, a baba escorrendo. Era assim que o pessoal jogava, cara.
Desliga 75% da capacidade do cérebro de comandar o ser humano só pra tocar uma guitarra, né?
Não, o pessoal tem vídeo no YouTube lá fazendo 100% dessa música aí, mas não tem a câmera filmando eles lá pra que...
O olho revirando, né? Querem engolir na própria língua.
Vou mandar um e-mail até mais tarde pro Ministério da Saúde, pra eles pararem de comprar respirador, comprar só Play 2 e Guitar Hero 2, pra só ficar jogando, que não tem que respirar. Se você não respira, não tem problema respiratório. Aí fica show, caralho.
Agora eu vou falar das trilhas sonoras que marcaram a minha vida, né? Primeiro, eu acho que não é tão conhecida do pessoal do podcast, mas ela marcou muito a minha infância, que é a trilha sonora do jogo Perfect Dark. E o que é interessante da trilha sonora desse jogo é que a trilha sonora, ela complementa a história, né? Que os jogos de antigamente, né, principalmente os jogos de cartucho, tinham uma limitação, né, uma limitação de hardware. Eles não poderiam ser muito longos, eles não poderiam ter cutscenes, então eles tinham uma dificuldade para ambientar você na história que eles queriam desenvolver, né? Das duas, uma, ou você procurava, sei lá, você tinha que ler o encarte do cartucho, alguma coisa assim, para você entender a introdução do jogo e tudo mais, para você entrar, ou então era tipo uma cutscene muito rapidinha. E esse jogo, né, ele era em cima, se eu não me engano, do mesmo do desenvolvimento do GoldenEye. Do GoldenEye 007. Mesma coisa, assim, armas muito parecidas, os braços, os agentes, é tudo muito parecido, o cenário.
É, eu vi aqui, inclusive, é o sucessor espiritual, né, do Golden Eyes 007, né?
E são os mesmos produtores também. Uhum. E a trilha sonora desse jogo, ela era tão boa que ela realmente ela colocava pressão de ação, dependendo da fase, assim. Tinha uma fase lá que, sei lá, você matava ou batia na executiva principal lá da empresa, roubava um cartão lá pra roubar dados e roubar inteligência, né? E aí, daqui a pouco, assim, começava a tocar o alarme, mudava a trilha sonora e o jogo, assim, de um nível stealth que você estava jogando, daqui a pouco virou dedo no cu e gritaria, sabe? É você sair correndo, atirando em todo mundo que aparece, desviar das balas e tudo mais. Sendo que, na verdade, o antes e o depois é a mesma fase, sabe? É a mesma fase, os bots estão funcionando da mesma maneira, só que por conta da trilha sonora o jogo mudava completamente. Né? E era uma trilha de suspense na maioria das cenas, mas tão grande... Você jogava com o seu furico tão fechado. Você tinha medo de tomar um jumpscare, sabe? Era muito fechado mesmo. Marcou profundamente essa trilha sonora. Tanto é que depois de muitos anos eu acabei lembrando dessa trilha sonora e baixei ela pra poder ouvir. Assim, tipo como um white noise, assim. Não sei se vocês já fizeram isso com alguma trilha de algum jogo que vocês gostam.
Eu sempre faço com quase todas as trilhas do jogo.
Eu faço com a do Hollow Knight atualmente.
Então, cara, nossa, muito bom. Depois o Renato coloca o som da introdução do jogo, pra vocês verem como é que é o suspense do jogo, é bem forte. Eu tenho quase certeza que quem teve Nintendo 64 e jogou esse jogo, com certeza sabe essa música essas músicas de cor na cabeça, ou quem pelo menos jogou uma vez, que são as trilhas sonoras do Mario Kart 64.
Puta que pariu.
É muito bom. É muito bom. Eu me emocionava de ouvir a musiquinha final lá, quando você ganhava todos os troféus e subia os créditos. A musiquinha era uma musiquinha, assim, realmente de missão cumprida e barra emocionante, barra retrospectiva, barra tudo, sabe?
Deixava o seu jogo épico, né?
Ah, deixava mesmo. Realmente transformava aquela conquista virtual numa conquista, tipo, de verdade, sabe? Era muito gostoso.
E as trilhas sonoras do Mario Kart, elas são umas trilhas que elas funcionam tanto aceleradas quanto normal, cara. É muito impressionante isso, né? Porque quando você tá no último lap lá, ela dá uma aceleradinha e tal e sai...
É verdade. Pelo menos o Renato, eu sei que ele já jogou já. Se eu falar assim, a trilha sonora da Rainbow Road, é tipo, é uma trilha sonora épica.
Cara. Rainbow Road era foda pra caralho mesmo.
Era da hora demais.
Era da hora cair dos buracos, né? Que tinha... Não, era muito divertido.
A fase eu detestava, mas a música do Rainbow...
Era muito foda, velho.
Tanto que, se eu não me engano, é uma das trilhas sonoras que tem no. Que eles transporam pro Super Smash Bros.
Só de curiosidade, né? Sobre o compositor da trilha sonora do Mario Kart 64, o nome dele é Kenta Nagata, e ele fez Mario Kart 64.
Quem?
Kenta Nagata.
Quem?
Quem tá na gata.
Quem tá onde?
Quem tá na gata.
Não sei quem tá na gata.
É.
Que nem onde tá a gata.
É. Putão.
Essas piadinhas mesmo.
Agora você imagina, tipo, um japonesinho da quebrada, assim, com um bonezinho rosa, aba reta e um Juliette na cara, sabe? Aí quem tá na gata.
Aí, não, esse aí é o Ken de regata.
É o Ken de regata. Isso aí. E ele compôs Mario Kart 64, Pokémon Stadium, fez com a produção do Zelda The Wind Waker, Mario Kart Double Dash, Super Mario 64 do DS, Link Crossbow Training, Wii Music, Mario Kart 7, Mario Kart 8, Mario Kart Run e Mario Kart 8 Deluxe. Realmente ele que dá a identidade sonora do Mario Kart. Eu acabei lembrando agora da trilha sonora da pista da fazenda. Que aí é uma pista esburacada, né? Que é um caos total o jogo. E a música também começa já com as guitarrinhas.
Uma coisa também característica do Mario Kart, né? É o desespero que dá quando você vai na última volta e a música começa a acelerar, né? Tipo, a música já é acelerada. Aí, aí começa. A música começa a tocar mais rápido aí. Ah, meu Deus do céu!
Eu acho que você resumiu muito bem Mario Kart, com uma das coisas mais características dele é o desespero mesmo.
É. Quando você tá na última volta, assim, você tá em primeiro perto e fala, porra, ganhei.
Casco azul.
Aí, aí chega na beiradinha, aí casco azul, aí passa todo mundo na sua frente. Porque é 2 anos, né, pra você recuperar.
Se Mario Kart é dedo e gritaria, a última volta é como se, é como se o dedo girasse, assim, dentro de
você. Nossa, vamos colocar mais 2 aqui, né, enquanto o primeiro já tá enfiado.
Quem nunca, no 150 cilindradas espelho, na última lap, quando você tava em primeiro, tomou aquele casco azul, casco vermelho e casco verde em sequência e ficou em sexto lugar.
O carro dá tanto mortal nesse combo de surra que você, de coisa que você toma, que no final ainda o Santos tá ali parado na pista assim, pé. Caralho.
Meu, e o pior é assim, tipo, que o casco verde é a derrota total, né? Você ser acertado por ele, cara.
Ah, mas é porque é você que joga.
Não, ele vem, mas é a derrota. Tipo assim, é o momento que você só desliga e vai embora.
A humilhação no Mario Kart é você ser acertado com o casco verde e o casco verde vindo na sua direção. Aí você olha aquele casco vindo, aí você pode desviar, mas você não consegue.
Não acaba, né? Se trava de nervoso.
É quando você arremessa o casco volta, né?
Dá vontade de você apertar o pisca-alerta e jogar o carro pro lado da pista assim, deixa parar lá.
Escorregar na própria banana no Mario Kart. Você joga ela pra frente e escorrega nela.
Isso é um karma, né?
Mas é aquela história, né? Ah, você faz o percurso por aqui. Ah, vou pôr aqui na curvinha, bem na pontinha da curva, que o próximo que passar aqui toma, né? Aí você põe, ninguém toma e você volta e passa. Você faz o mesmo caminho sempre, tá ligado? Ah, que legal que o imbecil caiu nessa porra, né? Pena que fui eu, imbecil.
E o Mario Kart tinha essa sina, né? De, tipo, você passava 2 voltas e meia sem nada acontecer com você. Aí quando as coisas acontecem, é uma atrás da outra. É tipo, é uma banana que você escorrega, aí recebe 2 cascos, aí um casco te empurra pra lateral da pista que você cai, aí você tem que ser resetado, aí você é colocado no meio da pista e na hora que você pousa, que você já tá nervoso, já esqueceu que tá segurando o acelerador, aí já sai derrapando já de novo.
É que a música do Mario Kart já dá um feeling forte, mano. Certeza que todo mundo que é taruga, quando põe no carro, o bicho fica tremendo. Fala, cara, eu vou voar daqui a pouco.
É isso então, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma outra trilha sonora?
Tem uma trilha sonora que tá famosa atualmente, que é a do meme do Caixão dos Negão lá, da... Essa tá forte.
Essa aí pode ser a trilha sonora da quarentena.
Essa marcou bem, é a trilha da quarentena essa.
E pode ser do Dark Souls também. Só fazer uma menção honrosa, né? The Sims, cara. Quem jogou The Sims sabe que da trilha sonora o quão bonita e bem feita é.
Tem também as hack rooms do Guitar Hero 2, que tinha as aberturas do Yu Hakusho, que são maravilhosas.
Ah, e as trilhas sonoras do Bomba Patch também, muito boas.
100% atualizadas, inclusive.
Exatamente. Já dissemos já nesse podcast que o Bomba Patch já tá atualizado com o campeonato interprisional do Paraguai com o Ronaldinho em um dos times, né?
Ronaldinho e o Mão de Faca estão, mano, forte no ataque esse ano aí.
Ronaldinho, Mão de Faca.
Vou falar, você vai olhar os atributos do Ronaldinho lá, cara. O cara tá no máximo em tudo, cara. Tá jogando que nem um condenado.
Os caras estão preparando piada. Ai, ai. Eu acho que é isso, pessoal. Se você gostou desse podcast, recomenda pros seus amigos esse podcast. Dá essa forcinha pra gente, não custa nada passar essa decepção pra frente.
Não.
Se você tá transmitindo corona pra 2 ou mais pessoas, por que você não compartilha esse podcast pra 2 ou mais pessoas também?
Dúvidas, sugestões, críticas, recomendações, mande no nosso e-mail joystickbuster@gmail.com. A gente também tem a nossa página no Facebook, que é Joystick Buster. Lá de vez em nunca sai uma live. A gente vai tentar viabilizar mais lives, mais conteúdos pra lá também. A thumb dos nossos programas são feitas pelo nosso querido amigo Luiz. Eu sempre tento taguear, se eu esqueci alguma vez, desculpa, Luiz, mas eu sempre tento taguear ele nas publicações. Ele tá abrindo aí pra fazer comissões, se você quiser uma arte aí num precinho top, é só falar com o Hidequinho. E é isso, pessoal. Continue ouvindo, continue apreciando e falou! Até a próxima!
Falou!
Até mais, pessoal! Falou!